Nosso Patrimônio, com Leandro Graz.
Olá, eu sou o Leandro Graz, presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, e hoje nós estamos aqui com representantes do governo, da sociedade civil, pessoas que falam, pensam e agem e são do povo brasileiro. Nós estamos aqui com mais um episódio do Nosso Patrimônio, para tratar sobre o que faz o Brasil Brasil. E hoje, convidados especialíssimos que dão a nós a oportunidade de aprender e de refletir. Convido aqui para participar dessa edição, desse episódio muito especial, em primeiro lugar, a nossa querida ministra Aniele Franco. Muito prazer, seja muito bem-vinda. Aniele, que é professora, jornalista e ativista, fundadora do Instituto Marielle Franco e ministra da Igualdade Racial do Brasil. Ministra, bem-vinda.
Imagina, uma honra estar aqui tão bem acompanhada. O prazer é meu de estar aqui com vocês hoje.
Também estamos aqui com a honra de receber o nosso querido Gog, também conhecido como Genival Oliveira Gonçalves, nosso rapper, cantor, escritor brasiliense, considerado um dos pioneiros do hip-hop no Brasil. Gog, grande honra, meu irmão.
Saudações, Leandro, ministra, Aniele Franco, muito importante estar aqui, discutir um tema tão importante para nós, tão necessário.
Gente, e vocês que nos acompanham, não deixem de seguir, curtir aqui e multiplicar esse encontro que vai ser super especial. Já que o nosso papo é patrimônio e é patrimônio cultural afro-brasileiro, patrimônio cultural indígena, eu queria começar perguntando para vocês se, quando a gente pensa no patrimônio, quando vocês pensam no patrimônio, vocês se sentem representados por esse patrimônio cultural que foi reconhecido ao longo desses anos? Ele fala bem sobre o que é o Brasil ou a gente já tem um caminho pela frente para resgatar essa nossa centralidade? Ministra.
Fala, ainda tem um caminho, né? Eu acho que, vindo da Favela da Maré, toda vez que eu escutava a palavra patrimônio, eu ouvi muita gente falar que o nosso maior patrimônio éramos nós mesmos, né? O povo favelado, que aquele lugar dava. Claro que a gente está falando aqui de várias vertentes de patrimônio, mas eu não tenho como começar a responder, a falar sobre isso e não lembrar que, assim, hoje eu repito essa frase muito, Leandro, aqui, enquanto estou ministra, né? Eu digo, olha, meu maior valor, o que eu tenho de mais valioso aqui é meu caráter, meu CPF, né, e minha família, assim, né, meu nome. Eu não posso sair daqui tendo perdido isso. E por que eu tô falando isso? Porque isso vem de um patrimônio familiar, isso vem de uma herança cultural, de uma herança de memória, né. A gente fala muito na frente do Ministério da Igualdade Racial que um país que não tem memória é um país que comete os mesmos erros. Então, quando a gente fala que nós mesmos somos memória, somos patrimônios, é pra gente não esquecer quem veio antes de nós. E se sentir representado por isso é também lembrar aqueles que lutaram, aqueles que tombaram, né? Diante de tanta dor, de tanta luta e de tudo que a gente tem feito. Então, quando eu lembro e penso em patrimônio, acho que um dos maiores patrimônios que eu tenho, que eu vou levar para o resto da vida, é ser irmã de Marielle, é ser filha de Marinette, é ser neta de Filomena. É claro que a gente tem muito a caminhar, mas eu também não posso deixar de dizer aqui, aproveitando já o gancho da pergunta, da honra que é estar numa gestão, né, com você, com o presidente, com tanta gente, e também ter pessoas como o próprio Gog que segura a nossa mão, ao mesmo tempo que a gente se sente representado, sim, por muitas pessoas que abriram portas, né, de outras gerações, como temos aqui ao lado, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente também ainda tem muito a evoluir. E evoluir passa por nunca esquecer de onde a gente veio e quem veio antes de nós.
Fala muito importante, né, Gog, da ministra, porque resgata algo que a gente também tem defendido, que o patrimônio são as pessoas. Não existe patrimônio cultural sem gente. Mesmo o que é edificado, o que é físico, material, tem uma história ali por trás. E, infelizmente, a história do patrimônio cultural brasileiro foi moldada a partir de uma visão muito colonialista, de reconhecer aquilo que vem da Europa, aquilo que vem de lugares que não são os nossos lugares originais, os nossos lugares ancestrais. E ao longo desses anos, especialmente de 2000 para cá, o Brasil foi vanguarda no reconhecimento também do patrimônio imaterial, que aí nós estamos falando de gente mesmo. Dos saberes, das celebrações, das formas de expressão, do boi-bobá, da capoeira, do samba de roda, do recôncavo, e agora o hip-hop entrando em processo de registro também, você que é um grande representante do hip-hop. Acho que isso é muito importante, lembrar que o patrimônio são as pessoas, né, Gog?
Sim, muito importante. A minha primeira lembrança e referência de patrimônio é uma coisa distante. Parece que patrimônio é algo, né, é um prédio, é uma casa, é um carro, é algo que você vai ter que trabalhar bastante para conseguir. E nesse processo que é o hip-hop de afrobetização, a gente consegue perceber aos poucos que o nosso corpo é o maior patrimônio. Então, quando falam na quebrada assim, mano, pega suas coisas e vai embora daqui, seu patrimônio, mano. É é o que você tem como lembrança, como herança, como cultura, como arte. E a gente vive num Brasil muito duro, Aniele, sabe? A política pública, ela sempre, historicamente, desses 500 anos, só nós ilustrando em relação às universidades, né? Elas praticamente inexistiam para nós. A política de cotas é uma política de patrimônio, de tomar conta do que é nosso. E a gente também discute do ponto de vista que muita coisa, para nós, é sempre reparação. A gente quer acréscimo, né? Sabe? E esse Brasil que machuca, ele não entende desse corpo que dói. E a política pública, quando a gente fala de patrimônio, é muito importante o que está sendo colocado agora, principalmente depois nos governos progressistas, é que nós passamos a falar assim, olha, nós vamos cuidar, é nós que estamos à frente. A ministra é... Né? Onde é que você viria um ministro falando de favela da Maré? Mano, é louco isso. Isso já é revolução, isso é patrimônio, é espaço nosso conquistado. E a gente tem que ter sabedoria para saber que essas conquistas são acúmulos nossos. Os nossos quadros e as nossas referências elas evoluíram no ponto de não serem mais só quadros na parede. Dandara, Acotirene, Sabina e outras nossas que partiram. E nós passamos a ter quadros perambulantes. Aniele Franco, Gog, Mano Brau e vários outros e várias outras que caminharam aí, que a gente pode citar e ficar horas citando. Então, há avanços, sim, há avanços, mas há braços trabalhando para isso, há braços sempre.
E é preciso abraçar cada vez mais, né, Gog? E o Brasil, só na década de 80, por exemplo, começou a reconhecer os terreiros como patrimônio cultural. A gente teve o terreiro da Casa Branca como o primeiro terreiro tombado, de lá para cá foram 12, e ainda são poucos, diante do universo dos terreiros, de espaços de memória africana. Estamos lá com a ministra Aniele, com a ministra Margarete, com vários órgãos do nosso governo trabalhando na pequena África, o resgate do Cais do Valongo, e entendendo que a política de patrimônio é também uma política de reparação histórica e social. E a gente tem agora o Ministério da Igualdade Racial com um trabalho muito importante de transversalizar a agenda da igualdade racial, a agenda antirracista no Brasil, permeando todos os ministérios, é isso, ministra? Eu queria falar um pouco sobre esse assunto, a importância desse resgate das políticas de igualdade racial, e aqui citar especificamente os terreiros e os quilombos, que desde 23 também o IFAM começou a organizar o tombamento, né, o reconhecimento das referências culturais dos quilombos através de uma portaria, interagindo também com o próprio Ministério. O que que isso é importante para nós? Por que que isso é importante para o Brasil?
Primeiro, não tem como eu iniciar sem te agradecer, né? Porque o IFAM tem um papel primordial junto com a Fundação Palmares e tantos outros órgãos. Mas a gente podia estar em qualquer lugar, Leandro, mas a gente não tivesse a vontade política de fazer isso acontecer, isso não estaria andando como está, né? De ter a honra de falar para o presidente assim, olha, você titulou em tempo recorde, número recorde nessa gestão. Então, isso também requer vontade política, né, de pessoas que estão à frente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que você fala um pouco das políticas de igualdade racial e quando a gente chega na transição ainda, era literalmente terra arrasada, né? Tanto na área de mulheres, quanto direitos humanos, quanto igualdade racial. Então, a gente teve um trabalho muito de formiguinha ali, eu diria, em 2023, de reconstruir tudo, de reestruturar tudo, de pensar e ver onde que o povo negro estava mais sedento por urgências e emergências, vamos dizer assim. E o nosso papel era sentar, colocar num papel e pensar assim, tá, por onde a gente vai começar? E achei legal o Gog trazer cotas, porque isso era uma das maiores reivindicações. Empregabilidade também, acesso à educação, saúde. Mas tinha aquela que era o preconceito, a intolerância, né, que alguns chamam de preconceito, tolerância, religioso, que passava pelos terreiros. A gente teve caso de criança que estava com a sua guia na escola, que a coordenadora arrancou. A gente teve caso de mulheres com seus trajes de axé pedindo Uber, que o Uber ameaça passar por cima dela com o carro. A gente teve caso em diversos de terreiros queimados, invadidos. E a gente começa de algum lugar a pensar ali. E, por outro lado, também a moradia, porque muitas vezes, para fazer a combinação, esses terreiros eles são espaço de acolhimento, espaço de você receber não só, né, pessoas que, enfim, moram na rua ou não, mas também foram expulsas de casas por serem LGBTQIAP+, né? Então, a gente tinha muitos casos assim, e pensar quilombo, pensar terreiro, era impossível a gente não transversalizar. Então, a política nacional, né, desse decreto 12.278 que a gente criou e assinou, o presidente prontamente, em novembro do ano passado, ele assinou, era uma reivindicação do movimento negro, Leandro, eu diria, de quase 20 anos. E as titulações quilombolas, elas dizem direito à moradia digna, que está na Constituição. Então, a titulação de quilombo passa por reconhecer esses espaços, né? Enquanto, desde a ancestralidade até a importância atual como agente de conservação ambiental, e também passa por a gente entender que todo mundo tem direito de cultuar a sua fé da maneira que mais acredita. Eu me encho de orgulho, até me arrepio quando eu falo sobre isso, porque é um legado que a gente vai deixar e é um legado que precisa continuar e, para encerrar, ser uma política de Estado. Não porque a ANL está aqui, não porque o Leandro está aqui, não. Tem que continuar e ser uma política de Estado, porque essas pessoas merecem, sim, dignidade para viver.
Pois é, a política de Estado, a política de estudo, né? Porque o estudo é o escudo. Nós temos aí a Lei 10.639, a 11.645, né, que assessoram e nos apoiam nessas cenas, mas a transversalidade do preconceito, o racismo estrutural, ele impede que o que a gente vasculariza aqui, eles não completam. Nós estamos, nesse caso, com várias regiões quilombolas que não são titularizadas, mesmo embates, né, entre o governo federal e os governos locais, principalmente em regiões ao sul do país, como Santa Catarina. Nós temos esse problema muito, muito, muito agudo. Mas, já trazendo para o ponto de vista da música, das estruturas que levam e amplificam essas lutas, o hip hop ele é a 10.639 ambulante. Então, sabe, se a guerra é preta, a estratégia tem que ser quilombola, gente. Então, se nós temos um Estado em algum ponto dele que não vasculariza, nós vamos pegar outro caminho, outras estradas, outras estratégias. O hip-hop começa num estágio no Brasil que esse preconceito e essa coisa que diz que você não pode fazer coisa boa... Quem escreveu sua letra? Mas rap não é música, o break não é dança, o grafite não é arte visual. O que eu gostaria de que as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo entendessem é que é uma luta muito mais, sabe, do que do Estado. É contra um Estado das coisas. E os anos 90, para mim, principalmente, foram anos muito, muito definidores da minha carreira. Porque na minha carreira eu nasci um periférico, rapper, cantor de rap periférico. E quando Nelson Mack ali, no início do século XXI, pergunta para mim, Gog, mas você fala do que te situa, mas o que te define? E o que nos define é muito doloroso, né? Porque são traumas, né? Sabe? A gente discute até hoje a cor da melanina, né? Se você é preto, se você é pardo, o que é negro, o que não é negro. Volto a dizer, por isso que patrimônio é corpo, patrimônio é vivência, patrimônio é experiência própria. E a gente não tem experiência com os outros, né? A gente cuida muito dos outros, somos muito funcionais, não adoecemos nunca. E quando adoecemos, já está no final, já não dá para reparar o dano. Então, são essas cenas que a gente traz para que as pessoas escuta o patrimônio dessa forma que nós estamos trazendo como avanços das nossas coisas materiais, mas do imaterial, né? Disso que paira e que nos vai fazer fortes para construir o nosso pedaço de chão. Nosso terreiro é quilombo.
Maravilha. Sobrevivência é sobrevivência. Nosso Patrimônio, podcast que traz aqui a sociedade, o governo, todos que amam o Brasil. E hoje, fala um especial com a ministra Nelly Franco e o nosso querido Gog, poeta. Vamos agora a um vídeo super especial feito para esta edição.
Esse reconhecimento do reinado como patrimônio nacional é uma devolução da nossa identidade da nossa etnia, da gente saber quem a gente é, de quem, onde que a gente quer chegar e qual que é o nosso papel nessa nação, que foi construída sobre o sangue dos nossos avós e tatas.
As leis para reparar todo o dano causado à população negra está sendo muito benéfica às nossas ações, porque é uma forma da gente ter condições de preservar as nossas manifestações. E esses reconhecimentos como patrimônio cultural imaterial, conseguimos pelo Estado em 2014, agora a nível nacional, só vem a ajudar, a coroar, a contemplar, a nos dar maiores condições de dar continuidade à preservação das nossas tradições.
E aqui no estado do Amapá, a gente tem carência de valorização desses conhecimentos, apesar que hoje a gente tem algumas políticas voltadas, né, à valorização. Né? Por exemplo, hoje a gente tem parceria com o IPHAN para fazer um registro das línguas indígenas do Oiapoque. Já é um avanço muito importante, mas eu posso dizer que a valorização do patrimônio, né, tanto dos povos indígenas, dos povos, né, tradicionais em geral, ainda é parcial.
Mas a cultura negra, ela é grandiosa, a presença dela dentro desse estado. Então, olhar para a cultura do Mar Abaixo e não ver essa valorização dentro dessa contextualização de representatividade do próprio estado para o Brasil é inegável.
Pois é, gente, houve um apagamento no Brasil, houve uma negligência, houve um trabalho consciente de extinção, exclusão dessas memórias, dessa ancestralidade, dessas referências culturais. Então, essa reparação, ela não só é necessária, como ela também é um grande instrumento para o Brasil se reconhecer. A gente está tendo agora um trabalho importante, como foi citado, do reconhecimento das línguas indígenas. Nós temos também um trabalho de resgate desse patrimônio sensível, dessa memória sensível dos escravizados. O trabalho que foi feito no Rio com o acervo nosso sagrado, com o próprio Cássio Valongo. Por que que isso é importante? A gente não deveria deixar isso debaixo do tapete, esquecer? Ou realmente é preciso trabalhar essa memória sensível, trabalhar esse processo de reparação, ministra?
Não, é importantíssimo, né? Não tem como deixar debaixo do tapete nunca. Talvez eu seja até um pouco repetitiva, mas essa frase eu carrego muito comigo, assim, Leandro, para ter a dimensão do tamanho dessa missão que eu tô nas mãos, que mesmo a gente sabendo que é temporária, é uma missão muito importante, né? Então, de novo, assim, um país que ele não tem memória, ele repete os mesmos erros. Na semana passada, só para dar um exemplo disso, a gente estava no MJ, né, no Ministério da Justiça, com um encontro gigantesco com mães vítimas de violência. E era uma sala gigante, Leandro. Eu me emocionei muito de ver aquilo, porque as primeiras mães, as mães de maio, aí 2018 tinha minha mãe, agora tem outras mães em 2025. Então, assim, é algo que a gente nunca para de falar e de lutar, pensando nesse ponto de vista da segurança, né, pública, porque são muitos dos nossos que, infelizmente, se vão. E quando a gente vem para cá e pensa no patrimônio cultural, pensa na história do povo negro, na história que forja a gente, né, que nos molda, é impossível a gente também não olhar e dizer assim, poxa, o que a gente pode fazer para que isso se mantenha? Eu sou filha de uma mulher nordestina, né? Então a gente cresceu frequentando a Igreja Católica, a Macumba, a gente cresceu vendo e ouvindo elas fazerem reuniões ali para como elas iam salvar o Brasil, aquelas reuniões na calada da noite, né, com medo da ditadura, tudo aquilo. E esquecer essa história e chegar aqui e não agir para isso seria inadmissível. Você citou o caso do Valongo, né? Eu, como carioca, acompanhava aquilo ali já há muitos anos. Lembro da minha irmã viva, falando, trocando, apoiando aquela comunidade ali local ao redor, mas também as pessoas que trabalhavam ali. E hoje, quando a gente chega aqui, Gog citou a lei 10.639 a 11.645, que traz ali uma junção também. Até hoje, quando você vai no Rio de Janeiro, que você fala do caso do Valongo, que você fala da lei, tem lugar que ela não é aplicada. Tem lugar que não conhece, tem lugar que não sabe. Então, não dá para deixar debaixo do tapete, acho que nunca, e eu espero que ninguém nunca deixe, na verdade, mas dá sim para agora, enquanto a gente está aqui nesse lugar, para que a gente possa sim dar visibilidade, apoiar, estruturar e deixar, né, como eu falei, até ele falou política de estudo, mas política de estudo, política de Estado, para que outras pessoas mudem.
Um ponto importante nesse que a ministra Niane falou sobre não esquecer. A gente faz memória não para celebrar, para exaltar, a gente faz memória para que não se repita também. E aí, a importância da educação. Você é também um educador, você é uma pessoa que leva o conhecimento, que leva, através da cultura, da arte, da música, a consciência. Por que é importante ter consciência sobre essa história para que a gente possa também construir um futuro diferente?
Então, a palavra consciência, ela já nos traz, né, um recado. Consciência, convivência, com conhecimento. Então, um país que não se reconhece, ele vai sofrer de um Alzheimer, né? Vai ficar, cadê? Quem sou eu? De. E então esse trabalho, o estudo, a escuta, nesse momento que ele serve como alavanca para que a gente possa passar por esses traumas, por esses problemas, mas falarmos, precisamos avançar. Isso é fruto, é um resultado lógico, de revisitar para não revisitar de outra forma, fazer de novo da mesma maneira. No rap a gente tem uma frase, né? Ação, se não revolução, acaba em moda. São várias. De onde a gente enxerga, vindo de um movimento desacreditado, a gente enxerga tudo meio como uma armadilha, sabe? Então todo consenso para nós é algo que gera um divã. Por exemplo, a bandeira da educação, a direita e a esquerda, elas abraçam a bandeira da educação. Mas qual educação? A educação que liberta ou que oprime? A educação que me ensinou que os heróis, né, são aqueles nomes das rodovias, mas não me contaram. Eu vim saber, né, adolescente, o nome de Zumbi dos Palmares, um herói nacional. O apagamento é algo que aconteceu de forma deliberada e, como você mesmo colocou aqui, intencional. A primeira política afirmativa que teve no Brasil, que muita gente ojeriza da política afirmativa e avanços desse ponto, foi exatamente quando chegam os imigrantes aqui, que tiveram direito à terra, a cavalo e todo tipo de incentivo. Inclusive, o maior Banco Federal participou dessa cena e pediu desculpa só agora. Mas desculpa não basta na quebrada, tem que ter financiamento, tem que ter reflorestamento. Então, a política cultural, ela porque em toda reparação fica uma restauração, porque ficam as marcas do passado. E a gente não quer uma coisa que fala assim, olha, apagou, acabou. Não acabou. A gente sabe como acabou. Acabou porque nós tivemos o enfrentamento de acabar com isso tudo. Então, para que a gente possa saber que os nossos traumas, as nossas tramas, são diagramas que podem nos trazer de volta a alegria que foi perdida, mas que pode ser resgatada por nós mesmos. Não vamos deixar essa responsabilidade contra os outros.
Posso pegar um gancho rápido?
Claro, claro.
Você sair, só porque quando você fala de educação, é isso, professora desde 17 anos, um exemplo muito rápido, assim. Eu dava aula na Maré e dava aula para o Ensino Fundamental 1. E eu dava aula de inglês e português, então muitas vezes os livros que chegavam para a gente não retratavam e não tinham ali ilustração de crianças negras em situações positivas. Então eram sempre livros de situações de crianças negras negativas. E aí, eu tinha acabado de voltar, tinha morado fora, etc. Falei, cara, não é possível isso. Mas eu cresci tendo pais e uma irmã e uma família que me ensinava isso. Desde o cabelo até o próprio aceitar o corpo, o nariz, enfim. Tinha aquela coisa da adolescência da gente, da fase criança, de dizerem que a gente não ia ser nada, que era feio, que era isso, que era aquilo outro. E eu falei, cara, eu não posso deixar essas crianças passarem por isso. Então eu ia para a internet e eu mesma buscava imagens e fotos para que levasse para aquelas crianças da Maré, para que impulsionassem ele, para que eles não esquecessem. E aí, Lê, foram muitos anos nisso, muitos anos, muitos anos. Aí eu estava aqui, num shopping aqui em Brasília, agora esse ano, e comprando material escolar da minha filha. Aí um dos únicos meninos negros que eu tive como aluno meu, dentro do shopping, falou assim, Niele, professora, e aquilo, até eu olhar e lembrar de onde ele era, né? Aí eu falei, Lucas? Brasília, porque eu dava aula pra ele na Maré, aquela coisa aí. Professora, hoje eu sou servidor público e a senhora me ensinou que eu seria alguém.
Olha.
E assim, eu dei aula durante muitos anos, mas aquilo ali me arrepiou tanto. É isso, Felipe.
Eu também.
É de patrimônio, sabe? É essa memória.
Recebi uma mensagem por esses dias de um parceiro que tá morando no Vale do Silício, né, em Los Angeles. E ele escreveu diretamente, objetivamente, falando, Gog, mano, hoje eu estou morando nos Estados Unidos, tenho uma condição, mas assim, nos anos 90, através das suas músicas, eu tive a possibilidade de entender que o estudo era o escudo, que eu tinha que avançar. E eu estou te escrevendo assim para saber, mano, eu sei que seu tempo é precioso, eu falei, o seu também. Mas eu queria saber assim, como é que eu posso ajudar alguém da mesma forma que você me ajudou lá atrás.
Maravilhoso, hein?
E eu só falei para ele assim, mano, dando oportunidade.
É isso.
Maravilhoso. Olha, infelizmente nosso tempo está quase acabando. E eu estou aprendendo aqui com vocês um montão. Quem está nos assistindo também certamente está com o coração quente, né, com esses testemunhos, com essas histórias. E para a gente fechar, que já está aqui implícito na fala, já muito no que vocês trouxeram, mas patrimônio é o que é importante para nós. Patrimônio é aquilo que tem valor para nós, enquanto povo, enquanto indivíduos, enquanto sociedade. E para vocês, qual é o principal patrimônio que vocês carregam na vida, no coração, na existência, no dia a dia? Ministra Niele.
O meu maior patrimônio é não mudar o meu jeito da menina de favela que cresceu se escondendo de bala perdida embaixo de carro, na tendinha da tia Maria. Cresceu com a família abraçando ela, tentando proteger o corpo ali. Mas é não ter mudado e nunca ter esquecido de onde eu vim. O meu maior patrimônio é ter aprendido com a minha família a ter caráter, a ter valor, a lutar por quem mais precisa. Eu, quando vi a Mari, né, da maneira que ficou quando ela foi assassinada, eu prometi a mim mesma que eu ia honrar tudo que ela tinha me ensinado e honrar aquele sangue, infelizmente, que foi derramado. E assim eu tenho feito até hoje. Então, para mim, o meu patrimônio é ser quem eu sou de maneira simples. Tem gente que passa por mim e fala assim, ah, você é a ministra do povo, você fala com todo mundo, eu acho ótimo isso, sabe? Tava agora num lugar final de semana com as minhas filhas, e as senhoras da limpeza, assim, as meninas estavam servindo, ah, a gente quer uma foto. Então, pra mim, isso é o maior patrimônio, de manter quem eu sou, manter a realidade de onde eu vim e carregar, Leandro. Eu acho que é uma missão muito grande carregar essa coisa de você ser uma mulher negra favelada, porque a gente não pode errar. E ainda assim, a gente tem o tempo inteiro que se provar que é capaz. E eu nunca falei dos meus diplomas para me exibir, sabe? Eu sempre falo, eu tenho 4 faculdades, 3 mestrados, estou terminando doutorado, não para me exibir, mas porque eu tive a oportunidade e é o que eu desejo para toda pessoa desse país. Então, meu patrimônio é esse, ter empatia, ter respeito e caminhar sabendo de onde eu vim, mas também sabendo onde eu quero chegar.
Excelente. Olha, muito obrigado. Uma honra imensa te receber aqui.
Amigo.
E aí, vou fechar aqui passando a bola pro Gog. Que patrimônio é cumprir?
Patrimônio é cumprir.
Não é isso?
Patrimônio é presença, né? A ministra me emocionou muito, porque a resposta dela é praticamente a minha. No sentido de que permanecer quem você é, sabe? Porque o palco, o púlpito, ele te afasta das pessoas, né? O conceito do artista, ele separa, né, a arte como algo divino, como algo que é muito especial e que é uma contribuição que só quem é artista pode dar para a comunidade. E cultura é coisa do povo, né? Então todo mundo é culto e a gente precisa de contar. Então, talvez o maior patrimônio que a gente possa passar até para as pessoas é falar, olha, nós somos muito próximos. A oportunidade é o grande patrimônio que você pode... isso não se herda, isso se conquista, prestando atenção em si, no autotoque, no cuidado, no afeto. Eu sou filho de professora, da professora Sebastiana, que me alfabetizou com 5 anos de idade. Isso teve um papel muito importante na minha carreira, para ser o poeta do rap nacional, para ter o respeito da molecada, mas eu falo a todo momento assim, sabe? Eu só tive oportunidade, isso não me difere de você. Então o patrimônio é isso, é receber, mas entender que aquilo que você recebe, você tem que entregar, você tem que passar para frente. Tem muita gente que guarda para si para dizer que tem um ensino superior. E o ensino superior, geralmente, ele é utilizado para dizer que tem um ensino inferior. Isso não serve para nós. Então, o patrimônio é ser povo. E povo é com P.
Povo é com P, patrimônio é com P. Eu quero aqui agradecer imensamente a presença de vocês, da alegria que foi poder conversarmos hoje, podermos dialogar sobre o presente, o passado e o futuro, acima de tudo. Vocês são inspiração para todos nós, inspiração para o Brasil, inspiração para o povo brasileiro, e que vocês continuem trilhando esse caminho brilhante, esse caminho de força, e que os que vêm pela frente, os que estão chegando, possam se inspirar, possam aprender com vocês. Muito obrigado, quero agradecer também toda a equipe aqui da EBC, agradecer a equipe do IFAM. Esse podcast vai ficar gravado, você pode compartilhá-lo através do nosso canal no YouTube, também pelas redes do IFAM, pelas redes da EBC, e até o próximo episódio do Nosso Patrimônio. Um grande abraço e até lá.
Esse foi o podcast Nosso Patrimônio, com Leandro Graz, uma produção do IFAM em parceria com a EBC.